São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é segunda-feira, 11 de janeiro de 2021.
Essa é a edição 13.477 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
O sol continua predominando, mas o tempo abafado e quente provoca nebulosidade. Há previsão de pancadas de chuva a partir da tarde na maior parte do interior de São Paulo. A temperatura continua em elevação, agora 28 graus. Mais de 100 policiais militares são afastados por dia devido ao coronavírus.
E número de mortes por Covid dispara em cidades pequenas.
Turismo ferroviário tenta superar baque da pandemia.
Fim do auxílio emergencial traz medo e insegurança a famílias.
Taxação de fortunas é alvo de crítica da Receita Federal.
Produção da indústria cresce 1,2% em novembro.
ProUni abre inscrições na terça-feira.
Hoje uma partida pela Série A do Campeonato Brasileiro.
E três pela Série B.
Esses são os destaques.
O noticiário vem aí.
E depois do pronunciamento do governador João Dória semana passada, Monte Alto está com as novas regras de funcionamento para o nosso comércio, principalmente noturno. O comércio lojista, em geral, está funcionando como estava, mesma coisa. Houve mudança nos horários de bares, de restaurantes, lanchonetes, pizzarias, churrascarias. Pelas novas regras anunciadas, os bares terão que funcionar até às 20 horas, até às 8 da noite, os bares. Fechar às 8 da noite. Lanchonete, restaurantes, pizzarias, churrascarias, nós temos trailers, tudo isso daí funciona até às 22 horas. Poderá continuar funcionando na base do delivery, sem a presença do consumidor. Mas às 10 horas tem que fechar. Sabemos que muitos não cumpriram as regras neste final de semana. Mas essa semana vai acelerar a fiscalização e, claro, que a gente pede a contribuição, colaboração por parte de todos, donos de bares e também de restaurantes, pizzarias e churrascarias e lanchonetes.
O vice-presidente Hamilton Mourão disse hoje que vai tomar a vacina contra a Covid-19, mas que não vai furar fila, ou seja, não receberá o imunizante antes das pessoas que têm prioridade, segundo os critérios definidos pelo Ministério da Saúde. Mourão voltou ao trabalho hoje, após 12 dias em isolamento no Palácio do Jaburu para tratamento da doença.
Boletim de ontem sobre o coronavírus em Monte Alto. Nós estamos com 29 pacientes aguardando os resultados do exame. Um está na UTI, 3 estão na enfermaria e 25 no isolamento domiciliar. Estamos com 85 pacientes em tratamento, 2 na UTI, 3 na enfermaria e 80 no isolamento domiciliar. Monte Alto já registrou até ontem 47 óbitos de pacientes confirmados com Covid. Em termos de ocupação de leitos e exclusivo para a Covid na UTI, temos 14 leitos. 7 estão ocupados e 7 estão livres. Na enfermaria, temos 22 leitos. 8 estão ocupados e 14 estão livres. Estão internados na UTI aqui em Monte Alto 2 pacientes de Monte Alto, 1 paciente de Vista Alegre, 1 paciente de Pitangueiras, 1 paciente de São Simão e 1 paciente de Brodowski. Também nós estamos com paciente com suspeita internado na UTI. Esse paciente é de Monte Alto. Disque Covid 3241-1023.
O secretário da Saúde de São Paulo disse em entrevista nesta manhã que os dados da eficácia global dos testes da Coronavac realizados no Brasil serão apresentados em coletiva de imprensa no Instituto Butantan amanhã, terça-feira. Na semana passada, o Instituto disse que a vacina atingiu 78% de eficácia em casos leves e 100% para casos graves e moderados. Ou seja, a vacina protegeu contra mortes e complicações mais severas da doença. Entretanto, a eficácia global da Coronavac, que aponta a capacidade da vacina de proteger em todos os casos, sejam eles leves, moderados ou graves, ainda não foi divulgada. Na Indonésia, dados preliminares de testes de fase 3 no país mostraram eficácia de 65,3% para a vacina. O país aprovou o uso emergencial do Coronavac e o presidente do país deve receber a primeira dose na quarta-feira.
Muitas reclamações a respeito de trocas de lâmpadas queimadas. Recebemos agora aqui na Carlos Kielander, há muitos dias tem. Está difícil sim, mas é o melhor, eu falo para o morador, ligue também na ouvidoria da prefeitura. Lá é 3244-3114. Mas nós temos vários pontos em Monte Alto sem iluminação. Lâmpadas queimadas, as pessoas muitas vezes ligam no 0800, faz protocolo, 1, 2, 3 protocolos, mas não realizam as trocas de lâmpadas queimadas em vários pontos da nossa cidade.
O Banco do Brasil anunciou hoje a abertura de 2 programas de demissão voluntária com previsão de adesão de cerca de 5 mil funcionários. Foi anunciado ainda o fechamento de 361 unidades. 112 agências, 7 escritórios e 242 postos de atendimento. As chamadas modalidades de desligamento incentivado voluntário aos funcionários.
Hoje nós teremos mais uma partida pela Série A do Campeonato Brasileiro. Às 20 horas tem Bragantino e Atlético Mineiro. Já pela Série B do Campeonato Brasileiro, hoje 3 partidas. Às 17 horas tem Ponte Preta e Cuiabá. Às 20 horas tem CRB e Guarani, Confiança e Operário do Paraná. Pela Série C, hoje também uma partida. Tem Brusque e Santa Catarina contra o Ituano.
Ninguém acertou, o concurso 2.333 da Mega Sena foi realizado no sábado em São Paulo. As dezenas sorteadas 09, 16, 31, 41, 53 e 55. A Quina teve 16 apostas ganhadoras. Cada uma receberá R$ 128.304. A quadra teve 1.994 apostas vencedoras. Para cada uma, R$ 1.470. Próximo concurso será na quarta-feira, com prêmio estimado de R$ 12 milhões.
Tá sabendo? São os últimos dias da promoção do Savinhado. São 18 carros, um por cidade. E no Savinhago, além de super prêmios, a gente economiza de verdade.
Omo sanitizante, 1,612,90 kg. Veja limpeza pesada, 1 litro, 20% de desconto. 8,90 kg. Desconto de 25% no aplicativo. Desinfetante Lusoforme, 1 litro. No Sabe ganhe só 7,98 kg. Lava roupas Tixão, 1,700 kg, 9,95 kg. Sabão em pedra, assim, com 5 unidades. No Sabe ganhe só 6,98 kg.
Tá chegando a hora de ganhar seu carro. Viva a magia do amor com o Savinhago. Tá esperando o quê?
ZL Atacarejo atende pedidos para entregar em domicílio. É o sistema delivery. Ligue 991420875. Acima de R$50, a ZL Atacarejo entrega na sua casa. Confira as promoções. Guaraná Ideal, fardo com 12, R$11,90. Coca-Cola lata, fardo com 12, R$18. Coca-Cola 200ml, fardo com 12, R$15,60. Sprite Fresh, fardo com 6, R$15. Puff Baú Médio, R$79,90. Puff Baú Grande, R$99. ZL Atacarejo, na Nhonhô, quase esquina com Abraço Florenzano. Ligue 991420875.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver, sempre com bem-vindo.
2021 chegou e a ótica Tiago continua com você, com os melhores preços e qualidade de ponta. Venha para a ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Hortifruti Repolhão, um novo endereço da dona de casa. E a loucura de ofertas continua. Confira, melancia, R$10 a unidade ou peça. Cebola, R$2,49 o quilo. Berinjela, R$0,99 o quilo. Tomate, R$3,99 o quilo. Manga Palmer, R$1,49 o quilo. Mas atenção, ofertas válidas somente até terça-feira. Hortifruti Repolhão, muitas novidades, diferenciado e muita economia. Seção de cortes especiais de carne bovina e suína, diretamente do açougue mais famoso de Dumont. Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga Choperia Iceberg.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os melhores preços e condições de pagamentos especiais. Visite o showroom da Pisolar, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. A Pisolar parcela nos cartões Visa e Mastercard, cheque pré-datado e financiamento com os bancos Bradesco e Caixa Federal. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Fone 3242-4707.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
São 11 horas mais 12 minutos. Para orientar a nossa população, as equipes hoje, segunda-feira, dia 11, estão passando e recolhendo galhos no centro, no Jardim Canaã, no Jardim Alvorada e no Jardim Jaqueline. Hoje as equipes estão passando nesses bairros, vou repetir, no centro, no Jardim Canaã, Jardim Alvorada e Jardim Jaqueline. Para ir adiantando você que está querendo podar árvores, amanhã, terça-feira, as equipes estarão passando no centro, na Vila Municipal, no Jardim Bela Vista, no Novo Bela Vista, Jardim Paulista 1, Jardim Paulista 2, Jardim Santana e Jardim Bandeirantes. Na quarta-feira, as equipes estarão passando no centro, no bairro São Guilherme, no Jardim Novo Bela Vista, que continua também no Jardim Bandeirantes, no Jardim Laranjeiras, Jardim São Cristóvão e Jardim Califórnia.
O Reino Unido está a caminho de vacinar os mais vulneráveis contra a Covid-19 até meados de fevereiro e de oferecer uma dose para todo adulto do país até o outono do Hemisfério Norte, com cerca de 2 milhões de pessoas já tendo recebido a primeira dose. Foi o que afirmou o secretário de Saúde britânico ontem. O Reino Unido está lutando contra a disparada no número de infecções, mas deposita suas esperanças na imunização rápida para iniciar o retorno a algum grau de normalidade até a primavera.
As equipes também estão passando e recolhendo cascalhos. A programação vai até sábado, dia 16, recolhendo cascalho nos bairros Vera Cruz, Novo Bela Vista, Jardim Acapulco, Parque dos IPs 1, Parque dos IPs 2, Jardim Irina, Jardim Paraíso, Jardim Novo Paraíso, Jardim Real Paraíso, Residencial Barbizan, Jardim Califórnia, Jardim Primavera, Jardim São Cristóvão, no Aeroclube, Jardim Paulista 1, Jardim Paulista 2, Jardim Vale Verde, Parque Cosmo, Jardim São Francisco, Jardim Tangará, Jardim Folador, Jardim Esperança. Esta é a programação do recolhimento de cascalhos, começando hoje e até o próximo sábado, dia 16.
Um brasileiro acusado de tráfico de drogas e armas e foragido da justiça foi preso no Paraguai na madrugada de ontem. Horas após a prisão, ele foi extraditado e entregue à Polícia Federal em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. A extradição aconteceu pela Ponte Internacional da Amizade. Segundo a Polícia Federal, o pedido urgente de extradição ocorreu porque a sede da Polícia Nacional do Paraguai foi alvo de um atentado a tiros após a prisão do brasileiro. O acusado, de acordo com a polícia, lidera uma facção criminosa com atuação na região de Pedro Juan Caballero, no país vizinho.
E as famílias cadastradas do programa Viva Leite, hoje, entrega de leite, 2 litros. As famílias já sabem os locais e os horários para retirar. Até meio-dia tem local aí que entrega ainda 2 litros de leite hoje para os filhos dessas famílias que estão cadastradas no programa Viva Leite.
As autoridades de saúde do Japão anunciaram 4 casos de uma nova variante do coronavírus em viajantes que estavam no Brasil para as festas de virada do ano. Segundo o governo japonês, um dos pacientes está internado após apresentar sintomas respiratórios. Os passageiros foram ao Amazonas e voltaram ao país asiático no último dia 2. A variante, de acordo com as autoridades, é parecida com a que foi encontrada na África do Sul e preocupa pela maior capacidade de contágio.
As farmácias e drogarias que serão de plantão desde o dia 9 até o dia 15. Dia 15, na sexta-feira, são as farmácias do Grupo 3. A Drogaria Maran, que é a Farmaran, a Drogalita Centro, Drogaria Avenida e Popular Centro. Essas farmácias e drogarias estarão de plantão até o dia 15.
E com a pandemia da Covid-19, o vestibular FUVEST 2021 teve um total de 17.210 abstenções, 13,2% em relação aos 130.678 candidatos inscritos. De acordo com os dados divulgados pela entidade ontem, o número é superior ao da edição anterior, que registrou 7,9% e considerado um dos maiores dos últimos anos.
Bem, nós recebemos várias reivindicações aqui de limpeza de mato muito alto. Sábado nós mostramos para a Marilene e também para o Dr. Joaquim, que estiveram aqui. Parece que vai ser criada uma frente de trabalho para realizar um mutirão de limpeza na cidade. Senão não vai dar conta, não. Em todos os bairros está acontecendo isso. Chove, o mato cresce com facilidade. Também vamos passar mais uma vez para o setor, lá da rua Felton Folador, o bueiro continua entupido. Moradores ficam com medo, né, por causa da chuva, enxurrada, depois entra na calçada, acaba invadindo as casas. Vamos passar para o setor responsável novamente sobre a rua Felton Folador, no Jardim Folador.
O Congresso se prepara para votar 2 projetos de lei orgânica das polícias civil e militar que restringem o poder de governadores sobre braços armados dos estados e do Distrito Federal. As propostas trazem mudanças na estrutura das polícias, como a criação da patente de general, hoje exclusiva das Forças Armadas, para PMs, e de um Conselho Nacional de Polícia Civil ligado à União. O novo modelo é defendido por aliados do governo no momento em que o presidente Bolsonaro endurece o discurso da segurança pública para alavancar a sua popularidade na segunda metade do mandato.
A Receita Federal apresentou à Câmara críticas à proposta de criar um imposto sobre grandes fortunas. A ideia é defendida por parlamentares, mas rejeitada pelo ministro Paulo Guedes, que é da Economia. E o PROCON de São Paulo vai entrar com uma ação civil pública contra as empresas de plano de saúde. O objetivo do órgão de defesa do consumidor é obter a suspensão ou a diminuição do percentual de reajuste desses serviços. Para subsidiar essa iniciativa, a entidade solicita que consumidores que se sentirem lesados com o valor do boleto mensal protocolem reclamação no site do PROCON. Segundo o órgão, a ação será proposta junto à Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo.
O eleitor que não compareceu às urnas no primeiro turno das eleições municipais de novembro tem até esta semana para justificar a ausência. Caso o procedimento não seja realizado, será preciso pagar uma multa. Quem não regularizar a situação pode ficar sujeito a restrições. O prazo vence na quinta-feira, dia 14, para quem faltou ao primeiro turno das eleições municipais 2020. Para o segundo turno, o limite é o dia 28 de janeiro. O Tribunal Superior Eleitoral recomenda que a justificativa seja feita preferencialmente por meio do aplicativo e-título.
O fim do auxílio emergencial vai mexer de uma só vez com a vida das pessoas e com a economia do país. O último crédito foi pago no dia 29 de dezembro e os saques derradeiros serão liberados ao longo de janeiro. Só que o governo Jair Bolsonaro deixou claro que não tem mais dinheiro em caixa para estender o benefício e as famílias estão preocupadas.
Governadores esperam definir cronograma de vacinação contra a Covid-19 em uma reunião com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, reunião que acontece amanhã. O governador do Piauí, Wellington Dias, afirmou que os estados vão pedir ao governo federal que a campanha inicie uma mesma data nos 26 estados e no Distrito Federal. No sábado, o Ministério informou que a vacinação será simultânea em todo o país. Durante a reunião com Pazuello, os governadores devem pedir para incluir equipes na rede pública e orientar a população sobre possíveis efeitos colaterais da vacina.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo, 3242-5426. Anote e adicione. 3242-5426. É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia, 3242-5426. Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais. Visite o showroom da Pisolar, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. A Pisolar parcela nos cartões Visa e Mastercard, cheque pré-datado e financiamento com os bancos Bradesco e Caixa Federal. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Fone 3242-4707.
Hortifruti Repolhão, um novo endereço da dona de casa. E a loucura de ofertas continua. Confira, melancia, R$10 a unidade ou peça. Cebola, R$2,49 o quilo. Berinjela, R$0,99 o quilo. Tomate, R$3,99 o quilo. Manga Palmer, R$1,49 o quilo. Mas atenção, ofertas válidas somente até terça-feira. Hortifruti Repolhão, muitas novidades, diferenciado e muita economia. Seção de cortes especiais de carne bovina e suína, diretamente do açougue mais famoso de Dumont. Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga choperia Iceberg.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver, sempre convence.
2021 chegou e a ótica Tiago continua com você, com os melhores preços e qualidade de ponta. Venha para a ótica Tiago, nessa você pode confiar. ZL Atacarejo atende pedidos para entregar em domicílio. É o sistema delivery. Ligue 991420875. Acima de R$50, a ZL Atacarejo entrega na sua casa. Confira as promoções. Suco da Flora, fardo com 12, 14,80. Frupic 400ml, fardo com 12, 14,90. Frupic 1 litro, fardo com 6, 13,50. Jaboti 600ml, fardo com 12, 22,90. Jaboti 300ml, fardo com 12, 11,90. Jaboti 250ml, fardo com 12, 11,50. Puff pequeno, R$24. ZL Atacarejo, na Nhonhô, quase esquina da Brás Florenzano. Ligue 991420875.
Tá sabendo? São os últimos dias da promoção do Savinhas.
São 18 carros, um por cidade. E no Savinhago, além de super prêmios, a gente economiza de verdade.
Como lavagem perfeita, 2,219,90 kg. No cartão Savinhago, 18,90 kg. Amaciante concentrado IP, 1 litro, 11,90 kg. Multiuso Veja, 500 ml, desconto de 10%, 2,98 kg. Detergente IP, 500 ml, no Savigan, só 1,68 kg. Amaciante Baby Soft, 5 litros, no Savigan, só 10,90 kg.
Tá chegando a hora de ganhar seu carro. Viva a magia do amor com o Savinhago. Tá esperando o quê?
Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 997997392.
A ocorrência em destaque de lesão corporal aconteceu na Praça Central no último dia 8, na sexta-feira, quando dois moradores de rua acabaram se agredindo. Aliás, um acabou agredindo o outro, que levou a pior, e o agressor de 48 anos foi para a delegacia, a vítima de 40 anos recebeu cuidados médicos e depois os dois foram liberados. Essa é a ocorrência de destaque no plantão policial.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rufus Condutores para a sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. Ligue WhatsApp 997997392.
São 11 horas mais 26 minutos. Nós estamos recebendo o secretário de Obras, Planejamento e Serviços da Prefeitura, Juliano Martinho, para falar com a nossa população, principalmente orientar a nossa população a respeito da situação do nosso município em termos de matos, ter que realizar podas, limpezas e se de fato será um cronograma com prioridade para isso. Juliano, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes.
Nós estamos conversando aí. Como nós recebemos aqui, eu tenho certeza que você também está recebendo muitas reivindicações de mato, limpezas de praças, limpezas de bairros e limpezas de terrenos. Não é isso, Juliano?
Sem dúvida, João. Esse hoje é o nosso maior problema, né? Nosso maior gargalo. Nós precisamos colocar a cidade limpa novamente, né? Ficamos um período aí parado. Estamos no período de chuvas, que realmente sempre é um período complicado. E nós precisamos aí realmente fazer essa limpeza, mas estamos enfrentando alguns problemas, né, que temos que resolver, já estamos resolvendo, por isso está um pouquinho moroso talvez o tratamento, as pessoas podem achar que a gente está não trabalhando de forma adequada, mas estamos trabalhando para corrigir esses pequenos defeitos, viu, João?
Certo, mas para resolver assim, a prefeita disse aqui, né, que provavelmente será criada uma força-tarefa para isso, um mutirão para isso, Juliano?
Correto, nós estamos estudando uma forma de montar essa força-tarefa, né? Nós temos o pessoal do PAD, que nós podemos utilizar especialmente para esse tipo de serviço. Temos algumas distorções dentro dessa turma do PAD, que estão em funções diferentes daquela que originalmente o PAD prevê. Então a gente está fazendo esse levantamento para trazer para a parte de limpeza todo esse pessoal que realmente tem que trabalhar com isso, né?
Sim.
E também tem a questão das recontratações, né, João? Muito desse pessoal do PAD já estava vencendo o contrato, então tem que recontratar. Leva um tempo, isso aí infelizmente é um pouco moroso, você conseguir fazer a seleção, contratação, mas o pessoal está empenhado estritamente nisso daí.
Sim.
Para que a gente aumente o número de efetivo na prefeitura para fazer o trabalho de limpeza.
Mas você tem uma relação de prioridades?
O que acontece, João? Nesse primeiro momento, a gente está priorizando mesmo a limpeza. Então temos que trabalhar na frente, como a gente comentou da última vez que estive aqui, começar pelo centro e ir para os bairros. Eu sei que não vai agradar a todos, porque para todo mundo é um problema, né? Ou como eu, no meu bairro também é um problema, muito sujeira. Mas não há condição da prefeitura chegar em todos os lugares ao mesmo tempo. Nós precisamos ter essa priorização. Então a gente está montando. A questão mais problemática hoje é que até mesmo para fazer o trabalho a gente está sem alguns equipamentos.
Né? Aquela estrutura, né?
É, eu até trouxe algumas coisas aqui para passar para vocês, só para vocês terem alguma ideia, né?
Pode ir passando para a população entender também.
Por exemplo, para a gente trabalhar não só meio rural, mas no rural e também cidade, a gente tem duas retroescavadeiras. As duas, dessas duas, uma está com defeito esperando atendimento que está em garantia, mas não pode andar. E a outra está realmente quebrada na oficina. E depende de uma licitação para poder arrumar determinadas coisas.
As vacas estão paradas?
As duas, né? Nós temos também quatro roçadeiras hoje, uma delas, a maior, também está quebrada. Também dependemos de algumas liberação orçamentária, coisas assim, para poder reformar. Mas já demos sequência nos orçamentos, tudo para adiantar o máximo possível e o mais rápido possível, tudo isso está consertado.
Certo.
Para limpeza urbana, por exemplo, nós temos hoje 12 roçadeiras daquelas costais, mas só quatro operam.
E as outras?
Sete quebradas.
Sete?
Quebradas. E uma está, assim, perda, não tem nem como arrumar. Nós mandamos as sete para conserto, mas leva um tempo até o cara conseguir consertar.
Já tem quatro funcionando.
Infelizmente, né? Então ele vai prometendo nos entregar pelo menos três hoje e as outras durante a semana. Então, sem esse material, mesmo com material humano, você não consegue fazer o trabalho.
Tem um operário lá, mas não tem o equipamento.
Pois é, o número de operários já é pequeno. E sem o equipamento, então, fica muito pior.
O funcionário fica parado porque não tem o equipamento para poder trabalhar.
A gente pega uma enxadinha, alguma coisa assim, põe ele para fazer alguma outra coisa, para a gente tentar ganhar tempo em algum serviço, mas mesmo assim, para você ter uma ideia, a gente não tem carrinho de varrição, falta, né? Não que não tem. Mas falta carrinho, falta escovão, o próprio lubrificante das roçadeiras não tem, faca para roçadeira não tem, rastelos, a gente tem 12 rasteladores e 6 rastelos. Estamos comprando tudo, tá? Mas tudo isso pegou essa primeira semana a gente aí de calça curta.
Tem atraso também de licitação, aquilo lá de
compra. Nós temos esse problema, sabe? A prefeitura e deve ser muito controlado, né? Então a gente não pode sair fazendo de qualquer jeito. Tem que fazer dentro daquilo que realmente é permitido, tá, João? Nós temos para a carregadeira que também estava danificada. Então são vários problemas, né? Que estão solucionando. Isso aí a gente sabe que é normal em quase todo lugar.
E funcionários que estão de férias também?
Muitos funcionários foram postos em férias no final do ano, então a gente fica na dependência. Por exemplo, a operação Tapa Buraco, né, que o pessoal reclama muito, com razão, então reclama com razão. Mas o próprio pessoal da operação, eles não têm, às vezes, estrutura para trabalhar adequadamente.
Você vê, Tapa Buraco que você está falando, de acordo com a programação.
Correto.
Olha aqui, nós temos obras de tapa-buracos na Boricato Takimoto, na Ananias de Carvalho, na Jeremias Quadrante Borg, no Santos Dumont, Valdemar de Paulo Eduardo, na Dilso Camassucci, na Rua Doutor Raul e também início de serviço no aeródromo municipal.
Exatamente.
Tudo isso é o cronograma.
Isso
é
que dá no cronograma.
Isso mesmo.
Exatamente. Mas mesmo assim, João, ainda é um pouco deficitário. Eu entendo. As pessoas reclamam que o serviço não fica a contento. Eu concordo, tá? Mas a gente vai precisar fazer um trabalho de reestruturação dessas equipes. Tá? O pessoal do Tapa Buraco, né? O próprio Murilo teve de manhã aqui, comentou, precisa fazer o trabalho correto, cortar. Porque nós não temos o disco de corte da máquina. Temos que comprar, já fomos atrás. Então eles estão sem algumas ferramentas importantíssimas para poder trabalhar. Eles não têm enxada, não têm luva, não têm sapatão. O próprio regador de jogar o produto falta, não tem escovão. Né, eles pediram para mim se é possível conseguir um soprador para limpar, que adianta o serviço deles, vamos correr atrás disso, né? Eles não têm nenhum veículo para levar eles ao trabalho. Eles têm que ir em cima do caminhão, junto com o piche. Às vezes a gente reclama deles, mas a situação deles também é bastante complicada, né, João? A gente precisa arrumar isso. São coisas que têm que ser arrumadas, tá?
Certo. Falaram que deixaram tudo em ordem. Não está tudo em ordem, não. A gente está vendo que está faltando.
Não, isso. Não é criticar a administração anterior. Não é isso que nós estamos falando. Deve ter razões para algumas coisas terem acontecido. Eu não sei quais são. A gente não estava lá. Mas eu sei que em todo lugar acontece isso. Eu trabalhei no privado e também acontecia esse tipo de problema. A gente só tem que fazer o quê? É gerir de outra forma.
E início de administração também é um pouco complicado.
Sem
assim.
Dúvida, sem dúvida.
Certo. Se tem prioridade para limpar aquele barranco lá no Vale dos Sonhos.
É, nós colocamos aquele barranco, acredito eu que essa semana a gente vai fazer pelo menos a roçagem.
O mato está muito alto lá, gente.
Sem dúvida, mas você vê, a gente está até com as roçadeiras quebradas, então isso também nos atrapalha demais, João. E tem aparecido, assim, muitos problemas que são, todos são prioridades, mas alguns são, assim, um pouco mais emergentes, né? Muito mais emergentes. E agora a gente está com a iminência de começar a retornar às aulas. E a gente precisa deixar todas as escolas em ordem. Porque
primeiro tem que dar manutenção nas escolas.
Sem dúvida, imagina as crianças no meio do mato. Não tem condição, a gente não pode fazer isso. Creche, escola, então a gente vai ter que priorizar eles.
Você acredita que retorna às aulas presenciais?
Olha, do jeito que eu vejo hoje, eu talvez não aconteça. Isso é sensação minha, não é o que
eu escuto. Mas tem que deixar o prédio
mas
preparado.
Se acontecer, exatamente, eu tenho que trabalhar pensando que vai acontecer. Se não acontecer, inclusive, ele foi feito.
Inclusive, hoje pela manhã eu falei sobre uma reivindicação da creche do Paraíso.
Correto, inclusive ela está no nosso...
Eu vi aí na lista sua, está
na nossa lista.
Prioridade.
Já está começando hoje.
Limpeza lá?
Deixa eu vou até olhar aqui só para...
É
a EMEB aqui, ó. É.
Paraíso.
Isso. Começando a EMEB do Jardim Paraíso essa semana. Então
porque
a gente vai fazer.
Tá feio lá também.
Exatamente, tá, a gente concorda, a gente entende.
Certo. A avenida ali, Ayrton Senna, começaram a capinar, limpar ali o canteiro. Mas pararam na metade. Por quê? Você está sabendo
ali
alguma
coisa? Nós estamos com um problema ali na avenida que apareceram vários defeitos, vamos dizer assim, do serviço que foi realizado. Então, o pessoal do planejamento está fazendo um levantamento, porque nós temos que entrar em contato com a empresa que fez o trabalho, que está na garantia, né, João? Então, nós precisamos tomar
Mas eu estou falando sobre a grama.
Sim.
No canteiro.
Uhum.
Porque, inclusive, tinha cortar a grama e ficou até os montes de grama ali. Vem a enxurrada, leva tudo, acaba por dentro. E pararam na metade a limpeza da Ayrton Senna. Vê lá como
eu vou verificar.
Verifica lá.
Aqui pra gente não...
Isso daí a gente vê todos os dias. A gente desce para o campestre e acaba vendo mesmo. Quem é que o responsável?
Ah, perdão, eu entendi mal, desculpa, João. Ayrton Senna, né?
Estava
pensando
Senna.
Lá na William Cestari.
William Cestari mesmo. Lá está na garantia e tem muitos defeitos.
Correto, isso, perdão.
Essa aqui é a limpeza do canteiro na Ayrton Senna, que vai para o campestre.
Tem razão, correto.
E lá também na William Cestari, a prefeitura está tomando todas as providências.
Sim, sim, estamos, já estamos fazendo levantamento.
Está na garantia, né?
Lógico, a gente não pode mais deixar acontecer esse tipo de coisa, deixar para trás e a gente depois correr, resolver, né?
Porque o asfalto tem lugar lá que o asfalto está afundando.
Cedeu, sim, sem
cedeu.
Dúvida. Cedeu. Muito problemático e muito perigoso, né?
É da sua área também, a conservação das estradas rurais?
Também, também.
Quem é que está tomando conta ainda?
Continua. O Billy.
Continua o Billy. Bom funcionário.
Eu gostei muito dele, eu acho que ele trabalha muito bem, é uma pessoa que tem me trazido muita informação, a gente tem trabalhado junto, conhece bastante, bem proativo, então, algumas coisas é assim, eu estou tentando trazer algumas formas de trabalho um pouco diferente, né, para eles. Então a gente talvez, nesse primeiro momento, como eu disse, é uma situação bastante mais difícil, João, porque temos que fazer tudo.
É.
Mas depois, a intenção é que a gente tenha cronogramas de trabalho, mesmo que não seja época de chuva, a gente ter manutenções preditivas. Isso é muito importante para a gente não ter depois dor de cabeça com um trabalho mais pesado. Mas isso a gente vai fazendo gradativamente, né, João?
Certo. Lá no Jardim das Flores, tem muitos imóveis que estão vazios, o mato está muito alto também, você tem conhecimento disso, então precisa também. Nós temos aqui na rua Luiz Cestari um imóvel, lá de um rapaz que faleceu, mas tem herdeiros. Ali também está muito ruim, a Luiz Cestari, precisava manter a limpeza, né? Agora, precisava pedir a colaboração de proprietários de terrenos, né, Martinho?
Sem dúvida, isso é muito importante. Não pode relegar a prefeitura esse tipo de serviço, né, João? Isso realmente é do proprietário. Nós estamos reativando com muita força as questões de fiscalização, notificação, fica a cargo da Secretaria de Planejamento, mas como a Maria Helena sempre fala, nós trabalhamos com gabinetes integrados, é um gabinete integrado. Então a gente senta junto, conversa, nosso pessoal, quando também detecta, informa, e começamos novamente as notificações aos proprietários. Então, é um primeiro passo, notificação, um segundo passo, se não for corrigido, uma multa, né?
Tem que ir botando, né?
Isso.
Porque essa frente de trabalho que será criada não é para limpar terrenos, né?
Não, é para limpar as vias públicas.
Vias públicas,
né? Terrenos públicos,
principais.
Sim, todos os terrenos que são da prefeitura, isso é obrigação nossa. Agora, o que é público, o que é privado, a pessoa tem que cuidar.
Aqui já tem outro assunto, que é departamento jurídico. Não poderia aproveitar esses desocupados que estão aí para fazer isso? Não tem como.
Eu não posso nem falar nada, porque realmente eu não sei como...
Isso é outra coisa.
Eles podem se cadastrar no PAD, mas nem todos querem, né?
Certo. Você sabe que eu tenho aqui, tem um rapaz dizendo que tem um trator com roçadeira e outros aparelhos para fazer limpezas em terrenos. tem várias pessoas que fazem esse tipo de trabalho. Sim, e querem trabalhar.
Sem dúvida.
Esse rapaz aqui que tem o trator com roçadeira, vou até passar o telefone para facilitar para você que quer limpar o seu terreno.
Muito bom.
É o João Fontanelli, o telefone dele está aqui, ó. É o 99737-5731. 99737-5731. Liga, combina o preço, ele vai lá, faz a limpeza do seu terreno. E você colabora com os vizinhos, com aquela rua, com o bairro, e colabora com a cidade, né, Martinho?
Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a gente tem que também ajudar, fazer a nossa parte como sociedade, né? Ajudar o máximo possível. É, eu falo isso, eu sei que não é obrigação do em primeiro lugar, não é obrigação do proprietário, mas, por exemplo, a guia da calçada dele, às vezes a pessoa limpa a calçada e a guia cheia de matinho. É um negócio tão simples ali, só na guia, né?
É.
Mas deixam, né? Não, é a prefeitura que tem que fazer. Realmente, é a prefeitura.
A guia sim, mas a calçada não.
Sim, a calçada não. Para baixo da calçada, sim. Mas é um trabalho, às vezes, simples, que a pessoa está ali limpando, pode ajudar. Ele está deixando até a própria casa mais bonita. De novo, não estou dizendo que é obrigação. É nós quem temos que fazer.
É uma colaboração.
Correto. É, a gente é sociedade. Como sociedade, é, né?
Nós estamos também com um problema, porque nós recebemos várias mensagens aqui, de áudio gravado, que precisa ter um pouco mais de disciplina na feira do produtor, mas é outra secretaria, não é a sua?
Sim,
não,
né? É a diretoria de indústria e comércio, né? Mas a gente tem conversado bastante e estamos...
Com o Alex?
É o Alex, mas é conhecido Alex, como Filé. Né?
O Filé, isso.
E nós vamos realmente tratar isso daí com muito cuidado, ele está se empenhando muito em fazer um trabalho novo.
Ontem não teve respeito, alguém pegando o espaço que era do outro, tudo lá. Também eles sentiram a ausência da Guarda Municipal.
Correto.
Vamos conversar com a doutora Regina também.
Então, esse trabalho, como eu disse para você, vai ser um trabalho multidisciplinar. O Filé não vai resolver isso tudo sozinho, né? Então, nós vamos ter a colaboração de todas as secretarias, segurança, saúde, para a gente poder definir melhor espaços e como agir em determinadas ações, em momentos. Nós podemos ter um problema de acidente. Como o SAMU vai entrar lá dentro? Então, a gente tem que trabalhar com todos os integrados para a gente fazer as melhores práticas, né? Assim a gente trabalha melhor.
Certo. Então, pedir para a gente repetir o celular aqui. Toma nota do celular que eu falei. Tá certo. Passa para mim aqui, fazendo um favor, que eu falei, mas eu também nota. Eu quero falar assim, o celular desse senhor, que a gente fala isso, que é para ajudar as pessoas. Eu vou repetir o celular desse senhor. É o 997-375731. 9. Deixa eu repetindo aqui, para a gente não fazer confusão, né? Está aqui, 997-375731. Ele tem o trator, tem os aparelhos, faz a limpeza também, para que você deixe o seu terreno limpo aí. Como é que está a sua equipe hoje? Onde é que eles estão trabalhando, você lembra?
O meu pessoal fica, a maioria, hoje, onde eles estão? Hoje a gente está com algumas frentes, já eu até posso falar aqui para vocês aonde a gente estaria operando, né?
Isso.
Então, temos uma equipe roçando e limpando a Praça de São Benedito.
Boa.
Né, o antigo SESI, que foi uma reclamação que nós tivemos aqui na última vez, que tivemos lá. O São Benedito, como eu disse, está em execução hoje, né? Também está fazendo execução lá em Bitirama. A EMEB lá do Jardim Paraíso, como eu comentei, também começa essa semana, né? Aí nós temos manutenção elétrica lá no posto Dr. José Rodrigues, nós temos manutenção lá no atendimento do Covid também, fazendo manutenções elétricas, vazamento na assistência social, trocas de lâmpada na EMEB com limpeza, instalação de ventiladores em alguns postos, manutenção no próprio pasto, que está com vários probleminhas que a gente está tendo que resolver. Lá no Viva Vida também. Então, o pessoal está hoje, já nessa semana, com esse cronograma aí de trabalho, tá, João?
Nós temos alguns pedidos também aqui, mas aí vai para a diretoria de esporte. Mas eles estão pedindo também uma limpeza, uma roçagem no campo da Califórnia.
Sim. Ô, João, a gente conversou semana passada com o diretor de esportes e com o Mufa também, tá? Nós definimos que as manutenções têm que ficar a critério da Secretaria de Infraestrutura. Porque eu também entendo, assim como ele falou, que o esporte tem que trabalhar esporte, não manutenção, né? Então nós vamos, ele vai passar para nós um dossiê, acredito eu que ainda hoje ele nos passe, com todos os problemas das praças esportivas de Monte Alto, para que a gente monte também um cronograma de trabalho e consiga deixá-las todas adequadas. lá do Alvorada, a gente já tem ela definida para fazer o serviço também, já está na nossa lista de prioridade, tá, João? Vamos fazer sim o campo do Alvorada.
E limpeza nas praças, como é que estão, Juliano? Nós temos muitas praças, né?
Muitas praças.
E todas elas praças. Com muito mato
muito,
também.
Muito. É. A gente fez a Praça Central, né?
Praça Central passou para o...
Deixa eu só pegar aqui, João.
Eu estou vendo o seu cronograma, isso. Pode pegar.
Nós fizemos a Praça Central, nós fizemos a rodoviária, né? Ali a Guarda Municipal, o AB, fizemos tudo. Tivemos que fazer a limpeza do cemitério também, que estava necessitando, né? A equipe de pinturas, nós estamos trabalhando na Manuel Carvalho, lá no EMEB. Mas as praças, como eu disse, a gente está fazendo assim, do centro a gente está indo para as outras. Né? Fizemos ali a Humberto Carasso.
Aqui perto da rádio.
Do nosso lado também. Mas só que, de novo, a gente ainda está enfrentando aquele problema. Preciso que as peças cheguem para nós.
Então,
né?
Pode pedir a Praça do Trabalhador.
Sim, já está também aqui, ali. A gente já
a Praça anotou, dos Peixes, que
tá
não tem peixe feia. Lá no Jardim Paraíso.
Sim.
Isso, e a Praça São Cristóvão também. E estão fazendo muitas reivindicações, Juliano?
Muitas.
Aqui, ó,
muitas,
aqui é. A Praça do Bela Vista.
Sim.
Santuário Nossa Senhora de Fátima.
Também, é. É, tudo nós vamos ter que fazer, João, mas nós vamos ter que seguir o cronograma, porque
tem que ter
não
um
vai
ter.
É, eu
também,
peço,
né?
Eu sei que é difícil, eu entendo. Eu já, até ontem, eu era munícipe, né, nunca me envolvi com o público, como trabalho, é a primeira vez. Eu peço um voto de confiança e peço que aguardem, a gente vai conseguir fazer tudo, mas ainda dependemos de um pouco de paciência, né? Essa é a segunda semana que a gente está começando a trabalhar, viemos num período parado da prefeitura. Muita chuva, então realmente nós estamos trabalhando para resolver, mas não dá para ficar estar em todos os lugares ao mesmo tempo, gente, infelizmente.
Tá certo.
Gostaria muito de poder atender a todos assim imediatamente, né? Mas infelizmente a gente não tem estrutura ainda para isso.
E a gente tem que pedir, claro, um pouco de paciência à nossa população.
Sim.
Estamos aí com praticamente 10 dias nessa administração.
Correto.
Por isso e outra, de manhã não tem atendimento ao público, não passo para conseguir...
Organizar, correto.
Organizar. Então,
você fazer todo esse levantamento, esse inventário de material de trabalho, né, que eu passei aqui, que a gente está deficitário. Então, leva um tempo para a gente se organizar, né?
Deixa
e a gente não, se a gente não arrumar a casa primeiro, acaba não conseguindo atender fora, né, João? A gente tá
sabe que nós estamos com um problema sério aí também?
Uhum.
Porque acaba até provocando acidentes, atrapalhando a visão. Os trevos com mato.
Correto, os trevos.
Nós tentamos. Trevo que tá com mato muito
os
alto.
Trevos, eles são de responsabilidade do DR, né?
Mas entrando em contato com eles.
Nós tentamos essa semana, finalzinho da semana, entrar em contato, não atenderam o telefone. Mas eu, hoje à tarde ou amanhã cedo, sem falta, eu vou até Jaboticabal para falar pessoalmente e a gente conseguir com eles um cronograma de atendimento
essa
desses trevos. Sem dúvida. Não, eles sempre atendem, é isso que o pessoal comenta. Não, o pessoal atende.
Mas o trevo ali, tudo, aquela manutenção é do DR?
É tudo dele, é o trevo sim. É tudo DR. Então eu quero ir até lá para a gente conseguir marcar e eles entregarem para nós uma agenda de trabalho que eu possa falar para a população. Ó, os trevos serão atendidos dessa forma. Mas eu vou até lá ou hoje ou amanhã sem falta.
Você falou que está fazendo manutenção em Bitirama também,
sim,
né?
Sim.
É. Será que vão realizar postes de árvores também lá naquela rua? Será?
Eu vou conversar com o Fábio.
Que eu sei que parece que o aparelho também estava quebrado.
Estava, então a gente até reformou já um deles, né? Que estava quebrado. O Enio correu atrás de fazer o reparo. É, eu sei que ele já está trabalhando com eles, então já pusemos. Mas tem ainda um ou dois que estão danificados.
Você falou sobre máquinas que estão na oficina.
Uhum.
Quantas máquinas estão em operação hoje?
Então, como eu disse, das roçadeiras a gente tem quatro, três estão em operação.
Só tem uma?
É, uma está quebrada, que é a maior, que faz serviço melhor, né? Só que nós estamos usando a roçadeira que é da patrulha rural.
Rural.
Né? Lógico, ele consegue usar, porque por enquanto não está tendo serviço, pedido de serviço da patrulha rural, então a gente está utilizando. Que é a roçadeira maior, mas o que mais incomoda nós é a roçadeira costal, que é o que mais faz serviço de que a gente precisa ver hoje em praças, né?
E quando, por exemplo, o operário que o maquinista entra de férias, tem um substituto?
Por exemplo, eu tô com dois operadores de máquina que estão ainda de férias e eu não tenho gente para colocar no lugar.
As máquinas ficam paradas?
Então, algumas vezes ficam paradas. A gente realoca alguma outra pessoa ali, eles fazem isso, mas...
Mas tem que ter experiência.
Não é o mais... Exatamente. Então, às vezes a gente aproveita um operador que está na máquina dele, aquela função na máquina dele não vai fazer agora, ele pega uma outra máquina, pega uma palha em vez de pegar a niveladora e a gente vai tentando se adequar.
Nós estamos aguardando também a presença da prefeita Maria Helena, mas ela está numa importante reunião. Já está falando, se der tempo, ela vai chegar aqui ainda, porque ela ficou de dar uma resposta para a nossa população. Enquanto ela não chega, nós conversamos com o Juliano.
Perfeito.
É bom você fazer essa explanação, mostrar que estão fazendo de tudo. Mas se acredita que essa frente de trabalho poderá ser montada rapidamente ou não?
Eu não vou afirmar, João, porque depende de algumas questões jurídicas lá que eu não tenho conhecimento
que é
ainda. Não consegui conversar ainda com o Júnior para ver como a gente está ou se... E o RH também, então eu
seria
não posso afirmar com
seria o pessoal do
PAD
mais reforçado?
Isso, seria, porque o PAD a gente pode contratar e está trabalhando atrás disso, como eu disse, contratar e alocar a pessoa para o serviço correto, né?
Certo.
Eles estão fazendo isso. Esse é o trabalho que está sendo feito agora, de momento.
Tá certo, Juliano.
Uhum.
Agradeço sua presença aqui.
Ô,
é bom vir sempre aqui, porque a população precisa de informações.
Sem dúvida.
Precisa de uma orientação.
A intenção é ter cada vez mais claro isso. Eu só peço, assim, um pouco de paciência, como eu comecinho, então... Ainda não adequei tudo, mas a intenção é sempre trazer para a população tudo escrito.
É mais paciência, está chegando aqui, pode chegar.
É mais, é difícil isso. Pedir paciência para a população, que, mas infelizmente agora...
Pode entrar aqui então, olha. Acho que o Alex está aí, não é?
O Alex, isso.
O Alex, eu quero falar com o Alex mesmo. O Alex vai chegando aqui, o Alex que é o diretor, né, do Chico Comércio. Alex, senta aqui comigo, nosso grande amigo Filé, como é conhecido aqui, para falar de um problema e ele vai resolver já, tá certo? Ô Alex, bom dia, Alex.
Bom dia, João.
Tudo bem, Alex?
Tudo muito bom.
Nós estamos recebendo o secretário, o Luiz Felipe também. Depois o telefone é para você, viu, Luiz Felipe? Bom dia.
Tem telefone para mim já,
é? É, já.
Ô, bom dia,
era
João.
Era uma indicação.
Tem bastante. A gente estava agora numa reunião com o Sebrae também, deu uma atrasadinha aqui. Aí o Ju vai cobrindo a gente por enquanto.
Tá certo. Primeiro quero falar com o Alex. Alex, prazer em recebê-lo. O Alex é o novo diretor de indústria e comércio, não é isso?
Muito prazer, isso mesmo, João.
Corajoso, viu? Que desafio, hein, Alex?
Desafio é bem grande, né, João?
É. Mas você tem capacidade, eu sempre falo isso. Quem aceita desafio, porque acredita na capacidade que você tem.
Isso.
E eu tenho já aqui uma bucha que a gente fala pra você, um problema. Você está sabendo o problema na feira do produtor já, né? Você recebeu também essas reivindicações ontem.
Sim, né? Nós comparecemos na feira na semana passada, né?
Sei.
Que foi já no dia 3. E ontem eu estive lá novamente. Tem bastante reivindicação do pessoal.
Certo. Parece que tem que disciplinar um pouco mais. Tem feirante pegando espaço do outro feirante, tudo isso daí, para disciplinar, para continuar como estava sendo bem organizado.
Exatamente. O que nós precisamos fazer? Organizar de uma forma que fique bom para todos.
Para todos.
Né? Por quê? Um feirante está lá, ele pediu 10 metros e está usando 15. O outro feirante, por quê? Chegou mais cedo, pegou o espaço do outro. Aí cria-se um desconforto muito grande entre eles mesmos.
Claro.
Né? Então, nós estamos fazendo aí um processo de levantamento de tudo que precisa e vamos fazer o quê? Demarcar, fazer uma demarcação que cada um feirante que tiver ali, ele vai ter a sua numeração no chão.
Isso, aquele local para ele.
O local é dele. Ele chega e também existe uma lei entre eles lá, que a partir de 3 ou 4 vezes que o feirante falta, ele perde esse espaço de concessão.
Ah, é?
Existe isso também. Né? Porque ele está pedindo uma concessão para a prefeitura concede essa concessão de trabalho e a partir desse momento ele precisa estar lá todo fim de semana. Ah, não, aconteceu um imprevisto, alguma coisa, falta de mercadoria. Tudo bem. Mas a partir de um mês que ele não vai mais, obviamente ele vai perder o seu espaço.
Certo. Pode ter também, por exemplo, o feirante, ele tem 10 metros, mas ele está ocupando 4 ou 5.
Tá, pode acontecer. Isso, ele tem o benefício e não usa ele. Nós vamos chegar até ele também. Se você não precisa de 10 metros, a partir de hoje, a metragem sua cai para 5 ou 4, que seja, como
isso.
Você disse.
E outra metade?
Existe muito pedido.
Tem muitos pedidos.
Não é um ou dois, existe muitos pedidos. As pessoas estão pedindo, mais feirantes, mais produtores estão pedindo para entrar na feira.
Então
nós precisamos disponibilizar esse espaço que não está sendo usado para alguém que venha usar também.
Porque eu estou recebendo aqui que alguns querem trabalhar na feira. Como é que faz para trabalhar na feira? O que tem que fazer, Alex?
Ele precisa mandar um ofício pedindo para a prefeitura um espaço. Nesse fim de semana agora, foi um fim de semana mais típico deles. O pessoal, na semana passada, muitos feirantes faltaram. Essa semana, não. essa semana já estava mais completo o quadro deles lá.
Justamente também, né, Alex, a gente percebeu que a gente chegou na semana passada já ainda no início da feira, né, já estava montado, mas era 6 horas ali, né, e aí a gente começou a observar as questões físicas, os problemas ali gerais, então já começou ali a mexer, o Juliano já falou também, deve ter falado aqui também, da questão do banheiro lá, que já foi, começou a se ajustar. O assentamento das pedras lá também do piso, que agora vai começar a ser feito.
Isso,
semana.
Teve pessoa que tropeçou lá.
Então, é que assim, tem o funcionário que faz aquele trabalho mesmo com maestria, tá voltando de férias, né? A gente também tem isso, né? Até os guardas, tem um monte de guarda voltando de férias e tal. Então, assim, a guarda também, a gente conversou com a Regina, vai começar a acompanhar novamente.
Ontem não teve viatura lá, hein?
Exatamente. Então, começa a acompanhar em dois momentos, ali na montagem, né? Nós vamos estar lá também, quem puder. E na sequência, no acompanhamento do dia a dia, porque o pessoal é bastante abordado ali, né, por pedintes e tal, isso precisa ser feito dessa forma. E na volta do pessoal que veio de férias, João, da primeira semana para a segunda que nós estivemos lá, né, aí nessa volta ficou um pouco mais tumultuado, né, mas eles são organizados também, tem uma comissão organizada lá, que está em franco diálogo conosco, e o mapa já, a gente tem um mapa pré-montado ali, dividido com espaços, a gente só precisa confirmar agora se aqueles espaços são realmente livres ou não, né, na passagem de dezembro para janeiro, né? Para colocar a ordem ali. Ali vai ser tranquilo. Não, foi um pouco tenso nesse domingo, mas vai ser tranquilo para resolver.
Certo. Alex, a prioridade é para os feirantes do nosso município, né? Sempre vai ser, né?
Com certeza, João. Com certeza.
Tem alguns feirantes de fora, mas isso já é antigo. Porque já tem inscrições mais, com mais tempo. Agora, primeiro os feirantes da nossa cidade. Depois, se tiver alguma vaga, todos podem trabalhar. Mas primeiro, feirantes aqui da nossa cidade, né, Alex?
Com certeza, João. A prioridade sempre vai ser para os munícipes montealtenses, certo? Obviamente, sobrando aí espaços maiores que a gente consiga trazer de fora, poderá entrar também.
Certo.
Né? Isso também vai gerar um benefício para o pessoal da cidade. Quanto mais feirante,
mais opção.
Melhor.
Mais opção. E temos que ter esse tipo de opção, sim. Você acredita que a partir do próximo domingo já começa mais disciplinada a feira?
Com certeza vai começar.
Vai.
Então, é que nem o Felipe acabou de dizer, nós já entramos em contato com a doutora Regina para mandar a guarda lá pedir para que a guarda dê uma organizada nessa chegada do pessoal às 4 da manhã ali. Esse problema dos pedintes aí, que está ruim.
Rapaz, tá ruim.
O pessoal está reclamando bastante. Né? O consumidor que está ali na feira, ele reclama bastante, ele quer ali comer um pastel, o cara está em cima dele pedindo, vendo ele abrir a carteira, é um negócio que fica complicado e desconfortável.
E quando é mulher é pior ainda, viu?
Pior.
Eles ofendem as senhoras, tudo, eles querem dinheiro.
Isso.
Tem que disciplinar isso também. Como é que está a sua diretoria? Muito serviço lá, Alex?
Ah, bastante coisa para trabalhar, hein?
Você pensa que é moleza, meu filho?
Não,
fala.
É
certo, viu? Aí, mas a gente sabe. Vocês vão tirando de letra. No começo, tudo é um pouco mais complicado. Mas já tem que trabalhar em conjunto, né? Como o Juliano estava falando.
Integrado.
Secretarias, com diretoria, Secretaria de Indústria e Comércio, Secretaria, para fazer o sucesso, depende da união, né, Felipe?
É isso aí. Nós estivemos juntos, né, Ju? Acho que você colocou as questões relativas à feira aí, se você quiser falar.
Comentamos sobre o banheiro, acabei não falando, né, João? Mas o banheiro da feira estava com problema de entupimento e água na laje. Então foi feito o desentupimento do banheiro. A laje foi limpa, a gente só não pintou porque estava muito úmido, então não adianta pintar enquanto está molhado daquele jeito, né? Nós vamos fazer essa pintura até o final da semana, do banheiro, e nós pretendemos fazer uma adequação na laje, que eu acredito que a gente precisa mudar alguma coisinha ali na forma dos dutos de escoamento da água da laje. E o piso que reclamaram, amanhã o rapaz já está fazendo...
São aquelas pedrinhas que estão soltas?
Isso, está revitalizando aquilo, aquelas, né, pedrinhas, porque ele estava de férias, chega agora... Então já está previsto para amanhã, dia 12, iniciar.
Tem uma previsão aí da reforma da Praça Benedito ou não, Felipe, ainda?
Olha, tem o plano de revitalização. Inclusive eu passei esse plano agora para o... Levei para o jurídico, a parte que descabe lá, né? Agora é mais analisar o projeto e ver em que pé que está, João. A gente está com algumas emergências, de modo que a gente ainda não conseguiu chegar em alguns projetos. Eu falo a gente porque eu tento participar de tudo que é possível, até mesmo para ser o porta-voz, para bater um papo com você e com a imprensa, né? Nós estamos com algumas situações mais urgentes. Todas são, né, João? Mas, por exemplo, o Canil é uma situação urgentíssima.
Falamos sobre o Canil.
Amanhã, 10 horas da manhã, João, o gabinete integrado e os vereadores, todos estão convidados, nós vamos todos juntos novamente, já foram feitas várias visitas ao Canil, como a gente já tem agora um relatório pronto sobre ele, porque a gente está trabalhando dessa forma, né? Então o Juliano mesmo, ele faz todos os relatórios do seu trabalho, para a gente depois chegar e agir. E ali a ação vai ter que ser intensa, vai haver mudanças grandes lá, e a gente em breve vai trazer para vocês. Vamos ter apoio também, não vai ser só do município, e já está alinhavada aí uma ação mais drástica, mais ampla, para cuidar dos animais, mas também que respeite a legislação, que não cause problemas ao meio ambiente. Então, a partir de amanhã, depois dessa visita, a gente vai começar a elencar as ações que nós vamos fazer. Ali também vão ser drásticas. Tem várias áreas, João. A gente vai trazer um relatório, inclusive, no decorrer aí dessa semana, não sei se ainda. Mas tem muita coisa a ser feita que ficou para trás, e que precisa ser reestruturada de fora para dentro, desde a limpeza da calha do Paço Municipal, que ali estava chovendo água para dentro, João, estava voltando esgoto. Então, ali dentro a gente já estava, domingão, o pessoal estava trabalhando, né? Desde do interno, o velório, que estava entrando água para tudo que é lado. Então, desde questões internas, a gente tem que cuidar e cuidar fora. Você falou das roçadeiras, né? Também já tinha falado, né? Temos duas em ação das 10. Então, assim, tem bastante coisa que precisa pôr a roda para girar novamente. Para a gente ter o mínimo de equipamentos e de efetivo para fazer.
Estou explicando aqui, a feira é do produtor ou do feirante? A gente fala feirante no sentido popular. Sim. Mas é feira do produtor, né?
Inclusive, está apurando isso, né, Alex? Você estava comentando sobre isso, né? Tem produtor, tem gente que não é produtora, como fazer, né?
Certo. Mas lá é denominado como feira do produtor.
Feira do produtor rural.
São os produtos que a nossa zona rural produz para levar lá. Mas existem outros produtos também, né, Alex?
Existem outros produtos também. Certo. Então, como até a alimentação aí, o pessoal que faz os pastéis, né? Então não é só o produtor rural, certo, e sim também a alimentação.
Mas ele é conhecido mais como feira do produtor.
Feira do produtor,
João, o foco, o pessoal vai lá e aí depois come um pastel, né? Tem que ter, né? Tem que ter, né? Temos que ver essas questões. A gente estava com o Sebrae agora, João, e ele tem também um serviço ligado à questão da agricultura que a gente quer trazer para cá, que é essa certificação de estabelecimentos de alimentação do município que possam vir a comprar da agricultura familiar de Monte Alto. Ele já tem um selo aí instituído do Sebrae e a gente vai fazer essa ponte e com os comerciantes, com os agricultores familiares, para também tentar trazer o que se chama de inclusão produtiva, né? Fazer girar. Às vezes o cara não sabe que compra tomate de fora, tomate nem digo, mas compra alguma verdura, algum legume de fora, não sabendo que o produtor aqui tem com bom preço e integral, né, sem grandes problemas. Então a gente vai fazer essa ponte também para ampliar o desenvolvimento econômico nesse sentido.
Bom, a população ficou conhecendo hoje o Alex Colombino, que é o popularmente, carinhosamente chamado como o Filé, que é o diretor de indústria e comércio da nossa cidade. Um abraço, sucesso e bom trabalho para você, viu, Alex?
Muito obrigado, João. Nós temos um desafio bem grande aí, mas vamos conseguir aí.
Ah, consegue.
Colocar tudo no eixo, na linha, né?
Tem que ter um pouco de paciência.
Paciência. Começamos agora, hoje é o sexto dia útil, né, de trabalho, mas devagarinho nós vamos chegar aí no eixo.
Felipe, um abraço para você, até amanhã.
Obrigado, João. E a sociedade às vezes vai ter alguns momentos ali de tensão, porque a gente vai ser firme e vai agir dentro da legalidade, então algumas coisas vão ter que mudar.
Certo. Mais uma vez, Juliano, um abraço para você, um bom trabalho.
Obrigado, João, um abraço a todos.
Eu tenho algumas reivindicações aqui, termino o programa, eu mostro tanto para o Alex, como também para o Juliano e para o Felipe. Nós voltamos já já.
YK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
Tá sabendo? São os últimos dias da promoção do Savinhago. São 18 carros, um por cidade. E no Savinhago, além de super prêmios, a gente economiza de verdade.
Omo sanitizante, 1,612,90. Veja limpeza pesada, 1 litro, 20% de desconto, 8,90. Desconto de 25% no aplicativo. Desinfetante Lusoform, 1 litro, no Savigan, só 7,98. Lava roupas Tixão, 1,700,9,95. Sabão em pedra, sim, com 5 unidades, no Savigan, só 6,98.
Tá chegando a hora de ganhar seu carro. Viva a magia do amor com o Savinhago. Tá esperando o quê?
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulhos. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
São 12 horas mais 6 minutos. A participação do jornalista Alexandre Garcia.
Boa tarde. Vamos começar falando de eleições, né? Os acontecimentos de Washington, a desconfiança em relação à lisura das eleições, levanta aquela questão brasileira de ter um comprovante para o voto digital, que foi aprovado pelo Congresso Nacional reaprovado, digamos assim, porque a presidente Dilma não quis, vetou, e o Congresso derrubou o veto. O Congresso mostrou, não, nós precisamos disso para ter confiança. Mas o Supremo derrubou. O Supremo foi mais forte que a vontade expressa pela maioria de 513 deputados e 81 senadores que receberam voto popular para representar o povo. Mas o Supremo derrubou. Primeiro com uma liminar que evitou numa eleição. Depois o relator Gilmar Mendes convenceu a maioria e deixou de lado. Pois agora o presidente da Justiça Eleitoral disse que pode dar muito trabalho, em outras palavras. Ele disse que se tiver esse comprovante, né, que se houver desconfiança de fraude, se conta o papelucho, e ele disse que todo perdedor vai pedir auditagem, que vai dar um trabalhão enorme. Ora, gente, Justiça Eleitoral separadinha, com todos esses funcionários que tem, com prédio, tudo só existe aqui. Pelo menos é o que disse o então presidente supremo Dias Toffoli, que é uma espécie de jabuticaba, que no mundo é um caso único aqui no Brasil, que é toda uma estrutura para fazer uma eleição a cada 2 anos. Será que é trabalho demais contar numa sessão onde houver desconfiança? Mas o mais importante não é isso. O importante é que isso foi expressa a vontade dos representantes do povo. O que foi negado pelo Supremo. É, 11 versus 513 deputados mais 81 senadores. Ou a maioria de um e de outro. Tá? Fica o registro. Aí a gente falando em eleição, né, lá nos Estados Unidos, está muito falado, está todo mundo preocupado que as redes sociais façam censura. Né? Aqui no Brasil, a censura não existe, é proibido qualquer lei que leve à censura, é a livre expressão do pensamento, das ideias, garantido pelos artigos 220 e artigo 5º da Constituição, mas o próprio Supremo tem feito isso, né? Tem feito censura, dependendo do lado que a pessoa está, do censurado, né? Eu citei, e está com mais de 1,5 milhão de manifestações no Twitter, uma frase atribuída a Voltaire. Tem gente que diz, ah, mas isso não é do Voltaire. Seja de quem for, a frase é importante, diz o seguinte: não concordo com uma palavra do que dizes, mas defenderei até o último instante o teu direito de dizê-lo. Né? Então, é mais ou menos isso. Não importa se eu concordo ou não concordo, é o seu direito de falar, que é uma coisa que está em jogo. Estou falando nisso porque pode pegar todo mundo. Isso é óbvio do regime totalitário. O regime totalitário só permite que se elogie o regime totalitário e que não se critique. O regime democrático permite, né, críticas e elogios. Né? É o que a prática está mostrando isso. Tem um caso aí. A gente está falando de Supremo, a ministra Carmen Lúcia, que já foi presidente do Supremo, e eu lembro que ela talvez tenha trazido da infância aquela frase, cala a boca, já morreu, né? Que o ministro Alexandre de Moraes não pratica. Ela agora está lá, o pessoal está reclamando, que ela recebeu no apartamento dela, aquele mesmo apartamento que foi atacado defensores da corrupção, né? Pessoal que era contra... que é contra a Lava Jato, né? Jogou tinta vermelha no prédio, etc., fez barulho, recebeu para um almoço o prefeito de Belo Horizonte, Calil, e o presidente da Câmara. Né? E o pessoal está reclamando que o artigo 95, no parágrafo único, a linha 3, diz que é vedado aos juízes a política partidária, né? Eu estive vendo a interpretação, não é exatamente, não é só filiação partidária, mas é também participar de reuniões políticas. Eu não sei como é que isso vai se encaminhar, enfim, fica aqui o registro. E o outro registro é que vai ter eleição em Uganda. Por que que eu estou falando nisso agora? Uganda é que era o país do Idi Amin Dada, né? É porque o atual presidente é candidato à reeleição. Eu não estou gago, não. É isso mesmo. É o sexto mandato dele. Né? E ele já mandou prender dois opositores, dois candidatos de oposição, manda prender as pessoas, proíbe comícios e tal, e vai ganhar a eleição de novo. Né? Eu não sei por que a ONU manda observadores lá só para dizer que é isso que a gente está vendo. Fraude em eleição. Esse é o momento mais crucial da democracia, né? A expressão da vontade popular. Por isso eu insisto, né? Temos que ter confiança no processo. As urnas eletrônicas têm que ter 100% de confiabilidade. De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Quando você pensa em brinquedos, material escolar, livros, produtos para escritório e informática, você já lembra do Foto Central. Além de seus clientes, o Foto Central também atende empresas e comércio em geral. O Foto Central tem ainda formulários contínuos, papel sulfite, pastas e recarrega cartuchos de tinta e toners a laser. Disque entregas 3242-3131 ou 3242-5414. O Foto Central parcela nos cartões de crédito e tem convênio com a prefeitura.
A emoção com o rei é na Rádio Cultura, daqui a pouco, às 12h30. Eu, Caê Cristiano, conto com você. Até lá.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux
na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto. Confira as ofertas do Cogiba Supermercados, válidas até quarta-feira. Coxão mole bovino, exceto moído, quilo R$29,99. Requeijão cremoso Vigor tradicional, 200 gramas, R$4,99. Filé de peixe Medusa, Multifish, pacote 400 gramas, R$12,99. Rosquinha de coco Retro Mabel, 500 gramas, R$3,99. Biscoito cookies Paraty, 60 gramas, R$1,59. Água sanitária IP cloroativo, leve 2 litros, pague 1,800 litros, R$4,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas. Ao sábado e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
São 12 horas e 14 minutos, a hora da notícia, segunda edição. O ProUni abre inscrições amanhã, terça-feira.
O ProUni, Programa Universidade para Todos, está ofertando mais de 162 mil bolsas de estudo de ensino superior na primeira seleção de 2021. As vagas são em instituições privadas de ensino de todo o país que aderiram ao programa. O Ministério da Educação, que é o gestor do ProUni, informou que deste total, quase 77 mil bolsas serão integrais e as outras mais de 85 mil serão parciais, com 50% de desconto sobre o valor do curso. Quem pretende concorrer às bolsas integrais do ProUni precisa comprovar renda familiar bruta mensal de no máximo um salário mínimo e meio por pessoa. Para as bolsas parciais, essa renda mensal deve ser de até 3 salários mínimos por pessoa. O candidato precisa ter feito a edição mais recente do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, com nota média superior a 450 pontos, além de não ter zerado a redação. As vagas são destinadas a estudantes que cursaram ensino médio em escolas públicas ou com bolsa integral em escolas privadas. As inscrições para o ProUni começam na próxima terça-feira e se encerram no dia 15 de janeiro. A relação das instituições e dos cursos disponíveis pode ser consultada na página do programa na internet pelo endereço prounialuno.mec.gov.br. O resultado da primeira chamada vai ser divulgado no dia 19 de janeiro. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito.
São 12 horas e 15 minutos.
Paulo, pois não, Moreira. Estou pedindo para a gente repetir aqui alguns números do telefone que as pessoas realizam limpezas em terrenos, aquelas roçadeiras. Então essas pessoas também precisam trabalhar e você vai limpar o seu terreno. Olha, tome nota aí do telefone, 99737-5731. Eu tenho também outro senhor que faz esse tipo de limpeza, 99794-1752, 99794-1752. Liga, combina o preço, vai lá, deixa o seu terreno limpinho, você colabora com o bairro e colabora com o Monte Alto.
12 horas e 16 minutos, produção da indústria cresce 1,2% em novembro.
Produção industrial avança 1,2% de outubro para novembro. No penúltimo mês de 2020, todas as grandes categorias tiveram alta e os destaques foram os bens de capital e de consumo durável. A pesquisa do IBGE mostra que outro setor com boa expansão é o de veículos automotores, reboques e carrocerias. Em nota, o gerente da pesquisa, André Macedo, diz que o resultado de novembro indica a manutenção do quadro nos últimos meses. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, o aumento foi de 2,8%. Ele destaca que o crescimento da produção industrial se reflete em outros ramos, como, por exemplo, a de veículos, estimula de aço, a metalurgia e assim por diante. Com o resultado, o setor já está 2,6% acima do patamar de fevereiro de antes da pandemia. Apesar disso, ainda registra perda de 5,5% no acumulado de janeiro a novembro de 2020. Da Rádio 2, Sigue Eichmeier.
Mais uma vez, vamos repetir que as equipes hoje estarão recolhendo galhos no centro, no Jardim Canaã, Jardim Alvorada e no Jardim Jaqueline.
São 12 horas e 18 minutos.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados, válidas até quarta-feira. Coxão mole bovino, exceto moído, quilo R$29,99. Requeijão cremoso Vigor tradicional, 200 gramas, R$4,99. Filé de peixe Medusa, Multifish, pacote 400 gramas, R$12,99. Rosquinha de coco Retro Mabel, 500 gramas, R$3,99. Biscoito cookies Paraty, 60 gramas, R$1,59. Água sanitária IP cloroativo, leve 2 litros, pague 1,8 litro, R$4,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas. Aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados, antes de tudo, você.
Quando você pensa em brinquedos, material escolar, livros, produtos para escritório e informática, você já lembra do Foto Central. Além de seus clientes, o Foto Central também atende empresas e comércio em geral. O Foto Central tem ainda formulários contínuos, papel sulfite, pastas e recarrega cartuchos de tinta e toners a laser. Disque entregas 3242-3131 ou 3242-5414. O Foto Central parcela nos cartões de crédito e tem convênio com a prefeitura.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
São 12 horas e 20 minutos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento: JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Segunda-feira, 11 de janeiro de 2021. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários Soldado Cássio, Cabo Mafra, Cabo de Paula e o Cabo J. Marcelo. Ontem, a Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo comemorou 73 anos de sua criação em 1948. Hoje, a Polícia Rodoviária conta com 6 batalhões. São aproximadamente 22 mil quilômetros de rodovias guarnecidas dioturnamente pelo Policiamento Rodoviário Paulista. Ontem também foi comemorado o Dia do Policial Militar Rodoviário. Parabéns a todos! Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Alerta geral.
Amigo motorista, de acordo com o artigo 176, parágrafo 3 do Código de Trânsito Brasileiro, ao se envolver em acidente de trânsito, não facilitar o trabalho da perícia podendo fazê-lo, é uma infração gravíssima. 7 pontos, multa de R$1.467,35 e suspensão da carteira de habilitação. Pense nisso ao assumir o volante. Seja motorista, seja responsável.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, conheça seu limite, o limite do seu veículo, e respeite o limite de velocidade.
Estufa o peito, fala tudo, JB.
Na sexta-feira, por volta das 11 horas e 50 minutos, Almir Florentino de Jesus, de 58 anos, ele conduzia um caminhão na cor branca de São Vicente, lá na Baixada Santista, carregado com um container. O caminhão transitava pela SP-330, rodovia Anhanguera. Seguia no sentido interior capital pela pista sul, quando chegou no quilômetro 322, em Cravinhos, na micro-região de Ribeirão Preto. O anjo da morte estava de plantão e não teve piedade. Estendeu a mão sinalizando o fim da viagem. Almir vacilou no volante. Ele perdeu o controle da direção, entrou no canteiro central e tombou. O caminhão ficou destruído. Eu vi a fotografia. Almir ficou preso entre as ferragens. sofreu ferimentos de natureza grave, não resistiu e deixou sua vida no local do acidente. No quilômetro 322 da rodovia Anhanguera, mais uma cruz irá simbolizar um pai de família, um caminhoneiro que saiu de casa para nunca mais voltar. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal, em Ribeirão Preto. Os rodoviários Soldado Melo e Soldado Coutinho registraram a ocorrência e prestaram ao caminhoneiro Almir Florentino de Jesus, de 58 anos, sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil. Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Garatini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12 horas e 25 minutos. Vamos falar agora do Brasileirão. São Paulo, hein? Perdeu mais uma e o Internacional reduziu a diferença para 3 pontos. Chegando às informações com Cadu Macri.
O Campeonato Brasileiro da Série A está mais acirrado. O equilíbrio da parte de cima da tabela se dá por conta de mais uma derrota do líder São Paulo. O tricolor paulista foi batido pelo Santos no Morumbi por 1-0 e não pontua há 2 rodadas. O técnico Fernando Diniz não quis relacionar a derrota deste domingo com o tropeço diante do Red Bull Bragantino na rodada anterior.
O jogo de hoje não tem nada a ver com o jogo de quarta-feira. O jogo de quarta-feira foi um jogo à parte, muito diferente das partidas que a gente fez aqui desde quando eu cheguei, em sua imensa maioria. E hoje a gente fez uma partida no segundo tempo, somente dentro das características que a gente sabe jogar. Faltou um pouquinho, talvez, mais de criatividade e um perfeccionismo maior ali na hora de concluir para a gente poder empatar e virar o jogo.
Quem vem se aproveitando das derrotas do São Paulo é o Internacional, que chegou à vice-liderança e hoje tem apenas 3 pontos a menos que o tricolor paulista. O Colorado bateu o Goiás por 1-0 no Beira-Rio e o zagueiro Rodrigo Moledo analisa o bom momento vivido pelo time gaúcho, que conquistou a 5ª vitória seguida na temporada.
A gente trabalhou bastante, começando bastante. Os primeiros jogos não foi muito bom, mas a equipe está evoluindo bastante a cada jogo. Vem numa sequência muito boa, mas agora seguir trabalhando, sempre tenho que melhorar também. O professor Abel sempre conversa bastante, né? Porque a gente estamos vencendo, que não tem o defeito na partida. Então vamos procurar agora com bastante humildade seguir trabalhando e buscar algo.
Já o Flamengo não conseguiu tirar 1 ponto sequer da diferença que tinha para o São Paulo, já que o rubro-negro também perdeu as 2 últimas partidas. O Fla foi derrotado pelo Ceará por 2-0. E o técnico Rogério Ceni acredita que o mau momento vivido pela equipe tem relação com a ausência de torcedores nas arquibancadas.
Eu só lamento porque eu vim aqui para ser campeão quando me convidaram para vir para o Flamengo, né? E a gente está deixando passar as oportunidades. E é por culpa nossa, né? Minha. A gente, eu acho que até faz se merecer em alguns momentos, mas não vem sendo efetivo e vem sofrendo. Principalmente, acho que com a ausência do torcedor, sabe? Eu acho que esses jogadores, eles são muito movidos ao grito do torcedor, da torcida, aqueles 50, 60 mil de média que tinha o Flamengo na temporada. Eu acho que é um combustível importante para esses jogadores.
Outros resultados da rodada foram o Vasco batendo o Botafogo em São Januário por 3-0 e assim se distanciando da zona do rebaixamento. Atlético Goianiense e Bahia ficaram no 1-1. No sábado, foram 2 empates sem gols. Curitiba e Atlético Paranaense no Couto Pereira e Fortaleza e Grêmio no Castelão. Já o Palmeiras derrotou o Sport na Ilha do Retiro por 1-0. 2 partidas ainda serão realizadas para fechar a rodada. Nesta segunda-feira, Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro jogam em Bragança Paulista. E na próxima quarta, o Corinthians recebe o Fluminense na Neoquímica Arena. Rádio e futebol, duas paixões em conexão. Uma parceria da CBF e da agência Rádio Web. Com informações do Brasileirão Série A, Cadu Macri.
Na Série B, os quatro primeiros colocados, América Mineiro com 66 pontos, Chapecoense 63, Cuiabá 54 e CSA 52. O Lisca, que é doido, a equipe dele é líder na Série B. Lá embaixo, na zona do rebaixamento, 17ª colocação, Figueirense, 36 pontos. 18º, Paraná, hein? Que situação, time do Igor Militão, 33 pontos. 19º, Botafogo de Ribeirão Preto, 30 pontos. Já praticamente rebaixado na 20ª, na Lanterna Oeste, com 23 pontos. Hoje, teremos mais três jogos hoje pela Série B do Campeonato Brasileiro. Às 17 horas, hoje tem Ponte Preta e Cuiabá. Às 20 horas tem CRB e Guarani. E no mesmo horário, Confiança e Operário do Paraná. E amanhã, no jogo de volta da Libertadores, às 21 horas e 30 minutos, teremos o segundo tempo do jogo, Palmeiras e River Plate. Por enquanto, o Palmeiras está vencendo por 3 a 0. Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.